ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe nessa segunda-feira, 11 de agosto de 2025. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Boa noite, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André Marques, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola, aqui na Nacional. Olha, o melhor da rodada de ontem, ou desse final de semana, é exatamente aquele que foi o pior de várias outras rodadas do Campeonato Brasileiro. Me refiro ao Sport, que conseguiu ontem uma vitória histórica, vencendo o Grêmio na casa do adversário, quebrando um jejum de 19 jogos, ou para a gente dar mais ainda números a esse drama, 141 dias sem vencer. E conseguiu vencer. Parabéns ao Sport. Eu acho que ninguém arriscava uma vitória do Sport exatamente na casa do adversário contra a equipe do Grêmio. E veio jogando bem, veio com autoridade. É claro que a situação do Vitória, aliás, do Sport, ainda é muito complicada. Eu diria até que, infelizmente, para não ficar em cima do muro, André, eu acho que o rebaixamento é inevitável. O Sport soma com essa vitória, a primeira no campeonato, apenas 9 pontos na tabela de classificação. Não acredito numa recuperação a ponto de tirar essa equipe da zona do rebaixamento, mas se jogar outras partidas da forma como jogou antes, já tivemos exemplos de equipes que estavam virtualmente rebaixadas e deram uma volta por cima. Fato é que a vitória de ontem foi, sem dúvida nenhuma, histórica. Por isso, o Sport, para mim, o melhor da rodada.
Beleza, Rodrigo Campos. Estou aqui com a Brenda Balbi também até as 6:30 da noite. Brenda Balbi, quem foi o melhor da rodada? Boa noite, amiga.
Tudo bem, André. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Eu vou ser polêmica, tá?
Pode.
Vou ser polêmica. Eu acho que o melhor da rodada foi o árbitro de Santos e Cruzeiro.
Ué?
É, porque eu acho que a vitória do Santos passou muito pelo dedo da arbitragem.
Ah, é?
Eu acho que o Cruzeiro foi altamente garfado no jogo contra o Santos.
Você está sendo irônica.
Estou sendo irônica.
Ah.
Cruzeiro foi altamente garfado, tudo bem que também conta ali, né, com a competência dos jogadores dentro de campo, mas o Cruzeiro teve um gol anulado que, na minha opinião, não tinha que ser anulado e, na pior das hipóteses, o Cruzeiro sairia com um empate daquele jogo. Para mim, é isso.
Olha, polemizando aí no melhor da rodada a nossa Brenda Balbi. São 6:03 e ontem a Nacional transmitiu, eu tava por aqui para dar o recado, Vasco e Atlético Mineiro 1-1 em São Januário, a repercussão do jogo. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate de 1-1 com o Atlético Mineiro em São Januário, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, analisou a partida.
Em relação ao jogo, a equipe fez uma boa partida, infelizmente tomamos um gol com menos de um minuto. Uma felicidade muito grande do chute, jogador do Atlético. Mas aquela coisa que o time não reage depois de sofrer, reagiu bem, empatou o jogo, já podia ter virado o jogo no primeiro tempo. Depois tivemos pelo menos mais 3 chances para fazer o segundo gol no segundo tempo. E depois, faltando uns 15 minutos, o time deu uma baixada, cansou mesmo, porque a gente jogou na quinta-feira um jogo decisivo aqui na Copa do Brasil, que foi um jogo que acabou sendo um jogo que poderia, a gente poderia ter administrado melhor no segundo tempo, mas a gente, como eu falei na quinta, a gente acabou perdendo concentração e o jogo ficou um pouco tenso contra o CSA, que acabou repercutindo nesse jogo. Senão teria feito trocas mais cedo contra o CSA e preservado alguns jogadores para estarem mais inteiro no jogo de hoje. Mas a equipe produziu para vencer o jogo e, infelizmente, não conseguiu mais uma vez vencer.
Com este resultado, o time carioca permanece na zona de rebaixamento e, por isso, o treinador Cruz Maltino mostra preocupação com a situação na tabela de classificação.
O incômodo é igual do torcedor e incomoda demais. E preocupa também. Lógico que preocupa. Hoje o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento. E o que dá uma... O que dá confiança para mim, eu confio muito no time do Vasco, é que o time consegue produzir sob situações adversas e uma hora a bola vai entrar. Porque a gente tem produzido chance. Basicamente, depois que a gente voltou, quase todos os jogos que a gente empatou ou perdeu era para ter vencido. Então era para a gente ter outro tipo de pontuação. Então, o que anima é que a equipe aprende cada vez mais a se superar, a produzir, e eu acredito muito que a nossa bola vai passar a entrar e a gente vai passar a vencer jogos.
Diniz também falou sobre o zagueiro João Vitor, que vem sendo alvo de críticas e nega que o jogador pediu para deixar o clube.
Ele não pediu para sair. Tem que saber quais são os interesses, porque vocês só prejudicam o João Vitor. Eu tenho um trato com ele muito direto. É um jogador que, obviamente, que ele está sendo questionado pelo torcedor. Repito aqui, por muitas coisas que o João Vitor fez antes da minha chegada, porque comigo ele não tem jogado mal, praticamente jogo nenhum, fez mais uma partida muito boa hoje, jogou muito bem contra o Mirassol, sempre jogando contra adversários duros e ganhando praticamente todos os duelos. Ele tem uma responsabilidade pela hostilidade do torcedor, por aquilo que ele fez no passado e às vezes por rebater um torcedor que não é pra, o torcedor não é para você rebater, o torcedor é para você aceitar, ouvir, quieto, trabalhar e procurar responder dentro do campo da melhor forma possível. Então ele sabe que ele cometeu esse erro, mas ele tem jogado muito bem e ele não pediu para sair. Então assim, no futebol é esse sistema que ele gira com interesses outros, ele pode sair? Pode sair. E ele é tão bom jogador que ele tem, vira e mexe e procura pelo João Vitor. Tem que saber de onde vem os interesses, que não foi o João que soltou isso aí. Ele não falou pra gente, muito pelo contrário, comigo. Ele é um jogador que quer, ele tem vontade de conquistar coisa pelo Vasco, ele sabe que ele é o Roca torcida, ele quer se redimir jogando. E um jogador que joga um jogo sob pressão, como ele tem jogado, e consegue performar, é um jogador que tem muito valor.
O Vasco volta a campo no domingo para enfrentar o Santos no Morumbi, às 4 horas da tarde. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E aí, Brenda Balbi, ontem o Vasco desperdiçou inúmeras oportunidades, uma delas com o Coutinho no segundo tempo claríssima, uma outra com o Tietê. Enfim, o Vasco joga bem, empata. Joga mal, perde. Essa matemática não vai fechar.
Não tem fechado há bastante tempo, né? E vai chegando o momento aí de começar a ficar preocupante a situação do Vasco. Porque é exatamente isso que você falou. Se jogando bem não tá sendo suficiente para somar 3 pontos, ferrou, né?
Tá complicado.
Ferrou. Mas, assim, Diniz, a gente sabe que o estilo de jogo... todo mundo sabe o estilo de jogo do Diniz, né? O jogo apoiado, sai jogando, etc. Ele até fala muito do João Vitor, que é uma das peças que a torcida mais pega no pé. E com todo respeito, com razão. Não é sem razão que a torcida pega no pé do João Vitor. Mas é isso, o Vasco precisa urgentemente conseguir finalizar as suas jogadas fazendo gol, porque senão não adianta, né? Foi assim contra o Galo, teve até uma superioridade, né, em dado momento da partida, mas mesmo assim não consegue finalizar em gol, não consegue concluir em gol. Então é terrível, né, a situação do Vasco, já que joga bem, empata, joga mal, perde. Pois aí é. Realmente fica muito difícil a situação do clube.
Muito complicada a parada pro Vasco. Que é o Galo, hein, o Brenda? Podia render mais também,
podia,
né?
Podia mesmo. Mas eu acho que também foi com o pé um pouco fora do acelerador, né? De repente esteja mais focado agora na Copa do Brasil. A gente sabe que tem uma classificação que muitos considerariam até uma zebra, né? Porque o Flamengo era favorito, mas é isso. Eu acho que agora as atenções do Galo vão estar muito voltadas para essa Copa do Brasil, já que chegou onde chegou. O brasileiro, claro, não dá para abrir mão completamente, mas um pontinho fora de casa para o Galo foi negócio também.
Certamente foi negócio para o Clube Atlético Mineiro. Bom, e o Botafogo, hein? Enquanto se prepara para o duelo contra a LDU, depois de golear o Fortaleza no final de semana, apresentou hoje o goleiro Neto. E o Rodrigo Ricardo traz as informações.
Em busca do bicampeonato da Libertadores, o Botafogo faz o primeiro jogo das oitavas de final contra a LDU do Equador, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos. O alvinegro vem embalado após golear o Fortaleza por 5-0 no último sábado dentro do Castelão. Logo após o jogo, o italiano Davide Ancelotti falou sobre o que mudou na vida após 2 semanas no Brasil e como treinador do Botafogo.
Estou encontrei uma casa, mas não tive tempo de fazer nada. Amanhã é dado um dia de folga para ver algo, ao menos Copacabana, que não vi Copacabana em 2 semanas. Então, Sim, é muito diferente. Tem muitas coisas que fazer, como a coletiva, como... É muito tempo, é diferente o pré-jogo, porque fico muito tempo solo no vestiário, normalmente como auxiliar você faz o aquecimento com os jogadores, passa tudo mais rápido, mas antes do jogo é um tempo que não tem fim, então essa é a parte mais difícil, estar solo no vestiário, que o treinador está solo.
Com o resultado, o Glorioso terminou o primeiro turno do Brasileirão em sétimo lugar, mas com dois jogos a menos. Na Libertadores, ainda sob o comando de Renato Paiva, que hoje está treinando Fortaleza, o Botafogo ficou em segundo lugar no Grupo A com 12 pontos. Fez o mesmo número de pontos que o Estudiantes de La Plata, mas ficou atrás dos argentinos no saldo de gols. Por isso, começa decidindo a vaga dentro de casa e depois enfrenta a altitude de Quito. Quem chega para reforçar o Bota? Mas por conta do prazo burocrático, só deve ser inscrito se o Bota avançar às quartas de final. É o goleiro Neto.
Desde o momento em que eu cheguei completamente ambientado aqui já no ambiente Botafogo. Com relação ao Mister, ao David, foi tudo muito rápido, eu ainda conversei com ele como conversas clássicas, né, de bem-vindo e até por falar italiano também ajuda bastante. Mas tudo muito rápido, eu cheguei, eles já viajaram, a gente não teve tempo de conversar.
O goleiro de 36 anos tinha sido contratado para o lugar de John, que ia para o West Ham, da Inglaterra. O negócio não foi à frente e agora Neto vai disputar a posição. Ele elogiou o colega e lembrou que o pai também defendeu o Glorioso em 1981 como goleiro. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu sim, o Rodrigo Ricardo. E aí, o Brenda Balbi, o Botafogo contratando mais um bom goleiro. O John, por enquanto, segue, mas tudo indica que a tendência é que saia em breve.
Pois é, eu acho que essa cartada aí do Botafogo foi um prelúdio, né? Um prenúncio aí do que pode vir a acontecer com o John. Claro que tá tudo até o momento firmado para que o John permaneça, pelo menos até o final dessa temporada.
Sim.
Mas tudo pode acontecer, né? A gente sabe que existem crises fora de campo também no Botafogo. De repente, vendas serão muito bem-vindas pro Fogão, então... É importante também que, apesar de perder jogadores, o Botafogo também esteja se movimentando para suprir também a necessidade do seu time, né? Contratando jogadores para estarem aptos também para jogo.
Com certeza. São 6h13 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Durante a disputa da final da prova de 400 masculino no remo dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, um dos remadores do quarteto brasileiro perdeu o remo. No momento, a briga pela primeira colocação era entre Brasil, Chile e Argentina. Faltavam apenas 500 metros e o remo de Miguel Marques escapou caindo do barco. Na raça, o Brasil terminou com 3 apenas remando na terceira posição. Por pouco, não foi ultrapassado pelo barco cubano. Final de prova, Chile em primeiro, Argentina em segundo, Brasil em terceiro lugar. De 12 a 28 de setembro será realizado o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino nas Filipinas. O técnico Bernardinho soltou a lista que está no site da Federação Internacional com 24 jogadores. Na base da lista estão os jogadores que atuaram na fase final da Liga das Nações. Os listados foram os seguintes: levantadores, Fernando Cachopa, Matheus Brasília, Hendrick, Hesley. Ponteiros, Adriano, Honorato, Lucarelli, Arthur Bento, Lucas Bergman, Maicon, Paulo. Opostos, Alan, Darlan, Xizoba, Guilherme Sabino, Samuel Neufeld. Centrais, Flávio, Judson, Matheus Pinta, Thierry, Giovanni Cunem, Pietro Santos, Guilherme Voz. Líberos, Mike e Alexandre Elias.
6h15 no horário de Brasília.
Copa Delas.
Fim de semana recheado de futebol feminino e a Luciana Zogaib atualiza tudo. Boa noite, Lu.
Muito boa noite, André. Boa noite, Brenda. Olha, tivemos um fim de semana com os primeiros duelos destas quartas de final do Brasileirão Feminino da Série A1. E os jogos ficaram todos em aberto. Isso porque no sábado, Ferroviária e São Paulo ficaram num 0-0 bem morno, um jogo com poucas oportunidades que nós transmitimos aqui na tela da TV Brasil. A volta será no Morumbis no próximo sábado às 16h. Ainda no sábado, Corinthians venceu o Bahia 2-1. Venceu fora de casa, vai decidir a vaga jogando sob seus domínios. A tendência é que o Corinthians avance de fato. O Bahia subiu no ano passado, conseguiu essa classificação para o mata-mata e logo de cara pegou aí pela frente o Corinthians. Acabou perdendo por 2-1, é uma diferença mínima, mas em se tratando de Corinthians no mata-mata, a gente pode apontar esse favoritismo. Já entre Ferroviária e São Paulo, eu diria que o São Paulo leva uma certa vantagem, não só por jogar em casa, mas por eu considerar que tem um time mais estruturado. Mas tá tudo realmente bastante aberto. Pro domingo vamos ter aí dois grandes duelos também. Bragantino e Cruzeiro. Cruzeiro jogando na sua casa. Cruzeiro que terminou a primeira fase com o melhor aproveitamento. Ficou nesse 0-0 com o Bragantino que vem subindo de produção. Pelo outro lado, Flamengo e Palmeiras fizeram o grande jogo até aqui dessas quartas de final. Com a vitória do Flamengo por 3-2 para cima do Palmeiras, quebrando uma escrita, né? O Flamengo nunca havia sequer empatado com o Palmeiras, conseguiu essa vitória em casa, chegou a abrir 2-0, cedeu o empate, mas conseguiu buscar essa vitória. Um jogaço que a gente pôde transmitir ontem na TV Brasil e vamos transmitir também esse jogo da volta no próximo domingo, 10h30 da manhã. Então já fica o convite, né? Tá tudo em aberto nessas quartas de final. Quem serão as equipes que vão avançar para as semifinais desse Brasileirão feminino? Que olha, a cada ano que passa, fica melhor. Beijo para vocês.
Valeu, Lu. E aí, Brenda Balbi, falando pelo jogo que a gente transmitiu ontem, não é uma surpresa porque é uma camisa pesada do Flamengo, mas foi a primeira vitória em cima do Palmeiras.
Exatamente, e era o que eu tava falando até antes, eu acho que até comentei isso com você aqui na rádio, né? Que apesar da grande vantagem a nível de estatística pro Palmeiras, era um momento muito bom do Flamengo também, né? E principalmente quebrar essa escrita aí, como de fato quebrou. É um outro Flamengo no comando da Rosane Augusto, é um time muito mais propositivo, utilizando muito bem todas as peças que tem, não à toa, para escolher a rainha da partida foi uma dificuldade, porque o time todo do Flamengo foi bem demais, assim como o Palmeiras também foi muito bem, foi um jogo muito equilibrado, um duelo muito preciso, né, em que os gols saíram realmente dos detalhes, né, a gente teve gols de bola parada, a gente teve gols de contra-ataque, enfim, muitos gols interessantes na partida, e é aquilo, agora vai aí pro segundo jogo, pro Flamengo com uma vantagem mínima, né? Mas tá tudo aberto pro segundo jogo.
Em evento realizado na sede da CBF sobre a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, alfinetou o rival Corinthians. Ela reforçou a importância da medida e criticou os clubes que devem e não pagam.
Olha, o que o Palmeiras traz hoje para essa reunião é uma esperança muito grande, tá? Com essa nova gestão, que inclusive o próprio presidente Samir, quando foi eleito, uma das plataformas dele seria essa, né? O estudo e a implementação do fair play financeiro. Porque, gente, sem a implementação do fair play financeiro, eu acho que o futebol brasileiro não tem futuro. Principalmente a nossa tão sonhada Liga, não é? Então, eu vim hoje mais ouvir. Projetos nós temos vários na cabeça, não é? Mas não adianta o Palmeiras sugerir sozinho, a gente precisa que a CBF encabece, não é? E tenha uma posição firme para que se pelo menos comece, não é? A implementação, eu concordo, não é? Com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Mas, gente, o Palmeiras Palmeiras mesmo. É um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas. A gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer são títulos, quer é a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Então, seria bom para o futebol, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral, imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém.
É, assim, tem razão de ser a reclamação, mas é uma utopia acreditar que isso vai sair do papel rápido, até porque fere uma série de interesses de diversos clubes do futebol brasileiro, para não dizer praticamente 90% dos clubes, Breno.
É muito difícil mesmo, né? Eu acho que na teoria é muito lindo, é muito bacana e válido pra caramba, mas de fato, isso ir pra prática, eu acho que vai demorar muito tempo, isso se for pra frente,
se
né?
For.
Isso se andar. Mas, na teoria, seria excelente.
É difícil acontecer, mas vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Juventude e Corinthians hoje se enfrentam, hein? 19ª rodada, 8 da noite, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Partida que marca a reestreia do técnico Thiago Carpini no Juventude. Ele fez um pedido especial pra torcida.
Não sei se eu tenho o direito de pedir isso pro torcedor, mas eu gostaria, né, se possível, que o torcedor acreditasse muito e nos ajudasse, porque ele vai ser fundamental nessa retomada. Que o Juventude possa voltar a ser forte dentro do Jaconi, fez muita diferença na nossa caminhada de 2023. Peço ao torcedor também que esqueça as comparações de 23. É um outro processo, um outro campeonato, um outro grupo. Aquele ano foi muito bom, tudo deu certo. E esse ano eu acredito que as coisas vão caminhar, a gente vai trabalhar muito para isso. É claro e evidente que nós vamos sofrer nessa caminhada, porque o início foi um pouco conturbado, até por isso estou aqui, os resultados não aconteceram. Então, essas comparações eu acho que pode gerar uma expectativa muito grande. Quando a gente gera expectativa e não acontece tão rápido, a gente pode se frustrar um pouco. Então as coisas vão acontecer, mas dentro do seu tempo, e o tempo é curto, a gente sabe disso, e a gente conta muito com o apoio do torcedor, com a paciência deles, de todos nós que fazemos parte desse processo de reconstrução, e que no final, né, da temporada seja uma história tão bonita quanto a de 2023.
No Corinthians, o zagueiro André Ramalho pede que a equipe mantenha o foco no jogo de logo mais.
Muito importante, a gente sabe que a gente conseguiu essa classificação, mas é algo que tem que agora ficar para trás, a gente tem que se concentrar somente no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a gente tá oscilando bastante e a gente precisa de uma constância maior. E o objetivo nosso é sem dúvida, ir lá para vencer o jogo, que é isso que a gente quer, que a gente deseja, e a gente vai estar trabalhando para isso, e a gente espera, obviamente, fazer um bom jogo para que a gente saia com a vitória.
O Juventude, que está na zona de rebaixamento, é o 19º colocado com 11 pontos, precisa mais do que nunca da vitória. E o Corinthians está ali naquele limbo, é o 13º, não vai para a Sula, não cai. Também precisa vencer para buscar uma posição de destaque.
Sim, um jogo muito importante para os dois times, né? Por isso a tendência é que seja um jogo interessante, pelo menos com os dois times buscando o ataque, né? Não ficando tão passivos ali diante do jogo do outro time, né? Não esperar tanto o outro time jogar. Ter ali a postura de buscar o jogo também para garantir aí os 3 pontos, que vai ser tão importante para o Juventude para tentar sair da zona de rebaixamento ou pelo menos diminuir, né, a pontuação do primeiro colocado fora da zona, e de fato para o Corinthians sair daquele limbo, né, daquela zona incômoda da tabela.
Com certeza. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brenda.
Valeu, André.
E a gente fecha o programa com os gols do final de semana no Mundo da Bola. Volta amanhã às 6. Um abraço, galera. Tchau.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes.
Ela para ele do lado lateral, cobrado pela Rascaeta, botou ali primeiro, entregando pro Lino. Lino devolveu pra Rasca, entrada na grande era. Pedro pede, ele preferiu jogar, botou de novo pro Lino. Lino vem com a bola agora, pega canhoto na bola, botou pra dentro do campo. Vem o Pereira! Mexeu, ficou paradão, Walter, lindo gol do Léo Pereira de cabeça, beleza Mengão, no meu 18, trabalha os primeiros atos do espetáculo, tem gente balançando no Maraca, galera. Léo Pereira, é o Léo Pereira, o Mengão usando a cabeça pra mexer no marcador, galera. Numa muito boa, Léo Pereira tem a 4 nas costas. Vai lá, Léo, bota a bola no barbante. Tiro 0 do placar e acenda na mais querida do Brasil. Flamengo 1, Mirassol 0. Olha a bola, Arrasca, dominou, brigou com a bola na primeira, segunda, chega a primeira zaga para roubar, encosta de primeira, ela ficou para Arrasca, entra do jeito que ele gosta, dominou, entrada na grande área, ali no pé, pro gol, Arrasca, que botou de trivela, vem a bola, gol! Do Flamengo, para premiar um jogador que se entregou o jogo inteiro, que se dedicou, que suou a camisa, no fundo do barbante, Arrasqueta faz uma assistência maravilhosa de trivela, voltou o Gonzalo Plata na cara do gol e falou, faz e me abraça no meu, 22 minutos cravados, 22 cravados, segundo lado do espetáculo, explode a nação rubro-negra em todo o Brasil. Gonzalo Plata tem ele balançando no Maraca, estufa o barbante, 50 a 10, escreve na mais querida do Brasil. Mengão 2, Mirassol 0. Vem bola pra dentro da grande área, vem no toque, sobrou de primeira, a bola ficou pra Gabriel, vai marcar, bateu, gol do Mirassol. A lei do ex funcionando no Maracanã, é a lei do ex no Maracanã. Gabriel, que domínio, que categoria, chamou para a direita, mandou o aço no cantinho, no roce fundo do barbante, para alegrar a galera do Mirassol, no interior paulista. Gabriel, sem chances para o goleiro Rossi, escolhe e bota no cantinho, com que categoria, é a lei do ex do Maracanã, galera, como ela gosta de aparecer nos jogos. 28 no meu, ele mesmo diminui, a equipe do Mirassol. Gabriel, 27 nas costas, assina na mais querida do Brasil. Flamengo 2, Mirassol 1.
Vamos juntos aqui na Rádio Nacional. É o Vasco quem vem primeiro pro ataque, com o Rayan acelerando pela direita, 2 na marcação, chega pra cortar, sai jogando Júnior Alonso pro Atlético, trabalha curtinha com Guilherme Arana, campo de defesa, mais uma vez com Alonso, bate pra frente, bate errado, Tietê tenta o domínio, não consegue, briga por ela, o Galo tenta acelerar, o Coelho vem pra cima, o Atlético tá passando, Gabriel Menino pediu, recebeu, olhou, vai bater pro gol, bateu direto pro gol! 25, ele viu tudo aberto, a defesa do Vasco abriu os caminhos, ele olhou pro gol, bateu cruzado, meia altura, ângulo direito do goleiro Léo Jardim, aberta a contagem em São Januário, com 1 minuto do primeiro tempo, sai na frente o Galo forte, sai na frente o Galo vingador, Gabriel Menino, camisa 25, ele escreve no placar da Nacional. Atlético Mineiro 1, Vasco 0. O pirata Pablo Verretti vai para a cobrança do pênalti. No centro da meta está Everson. No centro da meta está Everson. Conversando agora com o árbitro do jogo da Vila Cerda. É a chance do empate do Vasco em São Januário. Quem sabe para mudar o cenário da partida, para mudar o cenário do campeonato, para ser uma retomada para o Vasco, que busca deixar a zona de rebaixamento, essa zona tão incômoda. O pirata Verretti concentrado. Autoriza da Vila Cerda. Verretti vai no pé direito, partiu, bateu pro gol! É do Vasco, é do Verretti, é do pirata. Ele não perdoa, pé direito, desloca o goleiro Everson. Bola entra ao lado esquerdo, Everson pula para o lado direito, o Vasco empata no primeiro tempo em São Januário, aos 17 na Colina Histórica, para buscar a virada, para tentar uma retomada no Brasileirão. Verrete, camisa 99, ele escreve no placar da Nacional.
Rádio Nacional.
Agora Vasco 1, Atlético Mineiro 1.